Então, ontem, o que nós falamos sobre? Pecado. E ficou bem esclarecido que seja pecado? Ficou, Luiz? O que você ficou entendendo que era pecado? Pega lá, dá para o Luiz aí.
Bom, assim, o senhor abriu de um jeito que eu nunca tinha ouvido, do jeito que o senhor explicou ontem. O senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção: o pecado é uma coisa que eu não deveria ter feito, é um erro, né? Todo erro cometido é um pecado. Tem muito pecado que nós cometemos contra nós mesmos, né? E que nós não, só fiz isso aqui, só foi mal para mim, não parece ser um pecado, né? Mas automaticamente, pecando contra mim, eu também estou pecando contra Deus. Estou pecando, às vezes, contra a minha casa, contra as pessoas que estão ao meu redor. E o pecado, também ficou muito claro que ele é uma coisa acumulativa, né? Ele não é... Uma pessoa nasce cega, não é por causa do pecado diretamente que ela cometeu, que o pai cometeu, é fruto do pecado. Nós somos o fruto do pecado. Então, tudo que acontece de ruim na sociedade, na humanidade, é fruto de um pecado. Talvez foi cometido há 500 anos atrás, e hoje que ele foi refletir.
Você pega um passarinho, botar o passarinho na gaiola.
É um pecado. Eu cometi contra o passarinho.
Engraçado, né? Ah, mas é pecado. Aí da manhã, aí, o pessoal comentando na rua, botar passarinho na gaiola é pecado, né? Quem quiser pôr passarinho na gaiola, que põe. Mas vai chegar um momento que você vai entender que o lugar do passarinho não é na gaiola. Né? É isso?
Eu lembrei de um detalhe que o senhor falou no encontro de casais, que o senhor perguntou: a pílula anticoncepcional foi um bem ou foi um mal? Foi um pecado que foi cometido há 50 anos atrás, que hoje a sociedade colhe muitos frutos negativos, né? Eu estava lembrando aquele acidente que aconteceu lá na Rússia, em Chernobyl. Foi um pecado que um cometeu, um apertou o botão na hora errada. Uma população inteira foi prejudicada. Né? São tantos pecados que vão gerando essas consequências.
Então, não existe uma lista. Você tem uma lista do que seja pecado. Não tem. Amém? Não existe uma... Você fala, não, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não existe. Não é? Não existe. O certo é que a gente peca pra caramba. Vocês concordam? A gente peca... E não é pouco, não. Você peca muito. Todos os dias. Às vezes, chegar e perguntar, isso é pecado? Não existe. Não tem como. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de nós começarmos? E é um negócio que você já está definido, você já sabe, já entendeu? Eu tenho muita dúvida. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, sabe por quê? Porque você tem medo de errar, medo de pecar. Perguntar e errar, né? Quem tem que escolher o bem é você.
O mal seria o pecado.
Se você ficar na dúvida, Você ficar na dúvida, tudo que você faz com dúvida é pecado. Pode falar. Está o bem e o mal. E aí você fica assim, meu Deus, não sei. Melhor não fazer. Você tem dúvida? Melhor não mexer, né? Mas, a partir do momento em que você... Por exemplo, a Assembleia de Deus, há algum tempo atrás, era... Mulheres ficavam de um lado, não sei se era na Assembleia, mas a mulher ficava de um lado, o homem ficava do outro. Parece que hoje já não fica mais. Era pecado ficar junto, não é pecado. Uma mulher não podia, a Assembleia não podia usar a calça comprida, né? Parece que hoje tem algumas que não usam ainda, mas tem muitos que usam. Já usam e já, parece que já foi liberado. Aí fica, discute, né? Tem o ministério tal aceita, o ministério tal não aceita. Aí porque a Assembleia foi dividida em vários ministérios. Aí tem o ministério fulano que aceita, o ministério ciclano que não aceita. Ali eu posso, aqui eu não posso. A Assembleia, algum tempo atrás, Eu era criança ainda, eu lembro, eles não podiam ouvir rádio. Ouvir rádio era pecado. Hoje não é pecado mais ouvir rádio, porque até não tem mais, né? Parece que não tem mais. Televisão pode, agora rádio era pecado. Agora televisão você devolvendo. Aí liberou e o pessoal desceu. Em cima da televisão, então, hoje você tem, por exemplo, uma internet, você tem um celular na mão, onde você vê o que você quer, escuta o que você quiser, sabe o que você quiser, tudo você tem na mão, o celular, com a internet, com as coisas todas. É pecado? Não é pecado? Ou é pecado? Então vocês estão tudo confusos, né? Na verdade, vocês estão todos confusos. Cada vez, quanto mais fala sobre pecado, mais confuso vocês ficam. Então o que é pecado, Dora? Hã? E o que é errado? É. A Dora diz que tudo que ela fizer de errado é pecado. E o que é errado? O que não for certo. E o que é certo? O que tiver errado. Então, a conclusão que a gente chega... Hã? Fala. A conclusão que a gente chega é que a gente... Vai continuar pecando, porque não sabe o que é pecado. Não é não, Celia? E aí, bebê? Quem quer ajudar? A complicar. Rosa. O que é pecado, Rosa? Hã? Aí ficou tudo, né? Elderson, para você, está esclarecido que seja pecado? E precisa, né? A igreja precisa saber. A igreja precisa, ela precisa ter uma noção exata do que seja pecado. Ela precisa. Você queria falar, filho? Amém. Outro. Cada um vai ter que andar com a cadernetinha, né? Vai esperar, tá, tira a cadernetinha, né? Janine já fez a sua aí, Janine. Amém. Soraya. Silvio, qual conceito você tem de pecado? Hã? Então aqui ninguém peca, porque todo mundo crê em Jesus, não crê? Hã? Aqui todo mundo crê em Jesus? A Janeira está dizendo que crê e peca. E agora, seu? Hã? Como é que é? Entendi. Isso. Então Jesus que vai resolver. E a pessoa. Mas é difícil demais, não é? Muito difícil. Realmente é muito difícil. É por isso que nós temos que ter muita humildade, paciência, bondade, né? Submissão, para a gente se converter, né? Como o Cezinho estava falando ali, da nossa vã maneira de viver, da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa vaidade, nosso orgulho. Então nós temos que ter muita humildade para poder aceitar. Aceitar principalmente que isso tudo, vamos ver um outro lado, né? Porque agora, assim, você fala desse ponto de vista, aí você vira para esse ponto de vista, você vira para esse ponto de vista. E o homem gosta muito de pegar a coisa assim, como se fosse uma lei. É pão, pão, queijo, queijo. A lei lá atrás era assim, a mão no cravo, outra na ferradura. Era pão, pão, queijo, queijo. Então era seca, a lei é seca. Assim, pode ou não pode. Lá, o judeu e a judia, o judeu não podia casar com outra pessoa. Era só com a judia e a judia, né? Judiando com o judeu, mas não. E a judia casando com o judeu com a judia. Era pecado se o judeu casasse com outra mulher, era pecado se a judia casasse. Hoje, se um judeu casar com a outra mulher, é pecado? Se a judia casar com outro homem, é pecado? Né? Então, a ignorância, a falta de entendimento, a ignorância, a falta de entendimento, é que, vamos dizer assim, nós fomos colocados, nós, o homem, o ser humano, ele tem a vã maneira de viver. Nós estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então qual é o problema? É que cada um estabelece a sua justiça. Cada pessoa estabelece a sua justiça. E, então, ele não peca. Por quê? Ele estabeleceu a sua justiça, ele faz daquele jeito e ele acha que aquilo é o certo. E ele toca para frente. Cada um estabelece a sua justiça. Então, quando você tem a humildade, quando você tem a humildade, que é coisa rara, rara, porque normalmente o infeliz, ele é duro, ele não admite que está errado. Então, quando você tem a humildade de descer do seu pedestal, você abandonar a sua justiça e se converter ao Senhor, a Jesus Cristo. O que é uma conversão a Jesus? Então, o Cezinha vai dizer: Senhor, Jesus, ensina o caminho que eu tenho que andar. O Bibi vai dizer: Senhor, Jesus, ensina. Mas fala isso sério. Fala isso de coração mesmo. Querendo. Fala: Senhor, o senhor viu que cada um tem um ponto de vista? Qual é o seu, Jesus? O que é que o senhor pensa? O que eu estou fazendo é um bem ou é um mal? Porque eu estou confuso. Mas não, às vezes a pessoa não admite. Ele bate o martelo e fala: não, eu estou certo, errado está o resto do mundo. Eu estou certo. Eu não vou abrir mão da minha maneira de ser. Então você estabelece uma justiça. Então esse é o grande mal, o grande pecado. É não, quando o senhor falou, crê em Jesus, na realidade, o pecado é não ter aceitado Jesus, é não concordar com Jesus, é não, porque às vezes a pessoa fala que acredita nele, fala que concorda com ele, mas faz do jeito que quer. Não, não aprendeste assim com Cristo, não foi assim que Jesus te ensinou. Lá está, em vários lugares você vai encontrar essa expressão. Foi assim que Jesus te ensinou? Foi assim que você aprendeu com ele? Então, a couraça da justiça, a armadura de Deus, é que vai livrar você do pecado. Você vai estar com a cabeça protegida, você vai estar com o peito protegido, a mente, o coração, né? Você vai ter um escudo te protegendo, você vai ter uma base, né, um sapato ali, o evangelho, que você vai descobrir muita coisa do evangelho. Estão vindo aqui, daqui nós podemos tirar um outro, dizer assim, conceito, um outro ponto de vista a respeito do pecado. Porque quando Deus disse: eu coloco diante de você o bem e o mal, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas aí fica do jeito que está aqui, ó. O que é o bem e o que é o mal? Fica do jeito que está aqui, cada um vai. A vontade de Deus é que todos tivessem o mesmo entendimento. O esforço que a gente tem feito aqui é para que todos, que a igreja chegue à unidade da fé que é muito difícil. Deus colocou, né, na igreja pessoas para ajudar a igreja, ajudar de um modo geral, para que todos pudessem ser um, assim, Pai, como nós somos. Porque onde que Jesus venceu? Onde é que Jesus venceu? Como que Jesus venceu? Foi a humildade dele, de fazer as coisas, não do jeito que ele queria, e sim do jeito que Deus queria. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Imagina a humildade de Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando alguém apertava, ele falava: então, meu filho, faz do jeito que você achar melhor. Faz conforme a sua fé. Do jeito que você está fazendo, tá bom? Está indo bem? Está te trazendo prazer, satisfação? Você está feliz com o que você está fazendo? Faz. Você não está pecando, não. Você não está fazendo do jeito que você está fazendo, não está bom? Amém? Você não está cada dia mais perto do céu? Continua. Pronto. É o bem ou o mal? O que você está fazendo é um bem? Continua. Aí você diz: ah, mas parece que tem hora que não é tão bem assim, não. Parece que tem hora, eu estou meio em dúvida. Então você se vira nos 30. Se vira. Vê, se você não tem, volta atrás, toma outro rumo. Mas o que você está fazendo está te levando ao céu? Está te tornando santo? Justo? Perfeito? Continua. Continua fazendo. Então, Deus, a lei, não existe. Não existe para hoje. Não existe mais uma lei para poder dizer para você: faz isso ou não faz. O que que Deus fez? Quem quiser, siga-me. Né? Então, agora, sem lei, cada um faz o que quer. Sem lei ou não? Cada um, Lucilda, tem que ser responsável pelos seus atos. Entendeu? O fruto, Deus falou: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Ah, será que está certo ou está errado? Deixa o fruto vir, meu filho. Será que está certo ou está errado? Ponto. A hora que o fruto chegar, você põe na boca e vê se é bom. Continua fazendo o jeito que você está fazendo. Vocês concordam? Porque o fruto vem. Porque o que o homem semeia, ele colhe. E o que você fez, o resultado, você acha que foi bom? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Não foi bom para você? Não melhorou? Não aproximou você de Deus? Não aperfeiçoou? Não santificou? Você está vendo o resultado do seu trabalho? Você está feliz? O que que você vai fazer? Continua. O caminho do cristão é como a luz da aurora. Ele vai crescendo até ser dia perfeito. Se você empacou, sabe o que é empacar? O burro, o jumento, ele empaca de tal forma que você tem que carregar ele, porque senão ele não sai do lugar. E se você empacar, parar e ver que não está, você não está percebendo, você não está vendo a alguma coisa está errada. Amém? Alguma coisa está errada. Por que que a gente lê as escrituras? Você lê as escrituras procurando encontrar ali uma maneira melhor de você viver. Você lê os salmos procurando encontrar ali uma maneira melhor de você viver. Você vai descobrir que Davi fez isso, que Salomão fez aquilo. Nós lemos o Evangelho, a doutrina de Cristo, porque nós sabemos que Jesus foi o homem que, segundo as Escrituras, agradou a Deus 100%. Pronto. Os seguidores de Cristo, aí quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente começa a caminhar, pega a sua cruz e siga-me. Os primeiros passos, nós já entramos sem pecado? O que é pecado? Foi falado ontem. Não é tudo que você faz errado? Tudo que você faz errado é pecado, meu filho. Todo mal que você comete é pecado. Mas como nós não estamos na lei, então como nós não temos uma relação, artigo 1º, artigo 2º, parágrafo não sei quanto, como nós não temos isso, e agora? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Faz do jeito que você achar melhor. O inteligente, eu acho que o inteligente é aquele que se humilha e diz: Senhor, não deixa por minha conta não, porque aí sim é que eu vou fazer bobagem. Aí eu vou dizer: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração, vá à minha frente, ponha luz nas minhas trevas, apaga os meus pecados. Amém? Então, vindo aqui, nós temos isso aqui. Justiça. Justiça é como nós já falamos muitas vezes, explicamos muitas vezes, que as leis, os livros, a Bíblia está na mão de todo filho de uma égua. Né? Hoje você vê a Bíblia para baixo, para cima, o que está faltando? Aí você vai mandar a Bíblia na cabeça dos outros, você vai dar a Bíblia, vai resolver? Então, meu filho, você vai morrer, vai para o inferno com a Bíblia no peito. Vocês concordam? Aquela história, né, do cinema, às vezes, filmes de coisas, mostrando que a pessoa pegou a Bíblia, aí o cara manifesta lá, endemoniado, você põe a Bíblia no rumo dele, ele... Não, aquela história não existe. A cruz, levantar a cruz para ele, também não vai respeitar. Ele vai pegar a cruz e tomar na sua cabeça. Ele não tem medo. Ele tem medo da cruz, que é você. Você é a cruz. Ele teme, é você. Então, quando Jesus chegava, as trevas queriam ficar longe dele. As trevas queriam ficar longe, longe dele. Temia ele. A luz somos nós. O que o inimigo teme é você. É você. Estão vindo aqui olhando. Olha para você ver o que é pecado. Por que que essa pessoa aqui está em pecado? Por que que a pessoa que está lá embaixo está em pecado? Por que que ele está em pecado? Né? Coitado, o mundo, a natureza, o mundo, a terra que ora existe, etc. A confusão foi ficando tão grande, que trouxe toda essa confusão que nós estamos hoje. Ninguém sabe exatamente o que tem que fazer. Você, é só você pegar, para você ter uma ideia mais concreta, você pega ali, se você quiser olhar na televisão lá, tem um canal lá da cultura. Normalmente junta ali uns 4 ou 5 pessoas cultas, inteligentes, e elas ficam ali discutindo problema. Você observa se chega a uma conclusão. Hã? Eles não chegam à conclusão. Um fala uma coisa, outro fala outra. Como eles são muito educados, eles não saem no tapa, não. Não saem, não. Aliás, nem pode, né? Porque tem lá, deve ter segurança em volta lá. Mas eles não chegam à conclusão. Um dá uma opinião, dá outra, ou dá outra, dá outra, dá outra. Você pega no rádio, na CBN, que é um lugar onde tem muita notícia, etc. Você vê o dia inteirinho, pessoas manifestando sua opinião. É um sobre gênero, o outro sobre não sei o quê, o outro sobre não sei o quê, o outro fala não sei o quê e tal. Ele fala, você pega a televisão de manhã e vê aquele bem-estar, bem-estar. Todo dia tem lá 2 ou 3 fazendo o quê? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Pode comer, não pode comer, faz mal, não faz mal. Então vocês observem que cada dia que se passa, mais escuro, mais trevas, mais confusão. E isso está atingindo a igreja? Por que que está atingindo a igreja? É porque ela vai lá, ela escuta lá. Ela escuta aquele trem lá, ela escuta aquele negócio lá. E ela, por mais que você vigie, você acaba comendo alguma coisa daquilo. Você acaba comendo um negócio daquilo. O Evangelho diz que nos dias do fim, se Deus não abreviasse, ninguém ia se salvar. Ninguém ia se salvar. Por que não ia? Hã? O pecado ia ficar no máximo. O pecado ia ficar no máximo. Deus destruiu a terra, Senhor. O dilúvio. Foi porque o pecado transbordou. Sodoma e Gomorra foi destruído porque o pecado. O que é pecado, gente? Estava fazendo tudo errado. Estavam fazendo tudo errado. O dilúvio foi porque. E o fim do tempo agora, como Jesus falou, como nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Vai estar acontecendo isso por quê? Exato, por causa do pecado. E o pecado, você pode ter certeza, a gente faz errado porque a gente não quer aceitar a justiça de Deus. Nós não queremos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós não queremos o Salvador. a gente não aceita. Aí, ó, a Igreja Católica não estabeleceu a justiça dela, a Universal não estabeleceu a justiça dela, e assim por diante. O Adventista do Sétimo Dia não estabeleceu a sua justiça. Pronto. Agora, só falta nós aqui resolvermos também estabelecer a nossa justiça. E é o esforço que nós temos feito para que isso não aconteça. Amém? Nós estamos insistindo numa coisa. O quê? Faz do jeito que você achar melhor. Mesmo que seja pai, mãe, filho. E pai, o que tu acha? Meu, não sei. Né? Você acha que deve ser assim? Não, mas eu queria só que o senhor... então, me abençoa. Te abençoou. Né? Deus te abençoe, vá em paz. Faz conforme a sua fé. Eu espero que você esteja fazendo certo. Porque se você estiver fazendo certo, se você não estiver fazendo errado, então vai, faz conforme a sua fé. Porque nós não estamos mais sob a lei, nós estamos, hoje nós vivemos pela fé. Amém, gente? Volto a dizer, do jeito que você está fazendo, você está feliz? Você está achando bom? Você acha que você já chegou à estatura do varão perfeito? Você acha que você já agrada a Deus 100% com a sua vida? Continua, então. Já sabe tudo. Amém? Já passou às vezes até na frente do Senhor? É. Tem gente que já passou na frente. É aquele que... O eu sou é ele. Ele. Eu sou. Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu sou. E boi não lambe. O que vocês acham? Amém? Ezequiel capítulo 33. Porque vocês precisam entender o quê? Voltando aqui, olha aqui. Aonde que Jesus, quando chegou na terra, aonde que ele chegou? Ele chegou e misturou aqui com a... Ele misturou aqui com o povão, aqui embaixo. Ele enfiou aqui embaixo e foi. E foi subindo. Lá tem uma palavra que fala assim, como um renovo. Uma raiz lá na terra seca, como renovo, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Amém? Quando ele chegou ali naquele, no ápice, lá naquela hora difícil, ele, passa de mim esse cálice. Mas que não, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça conforme eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, quantos cálices? Quantos cálices? Aquele cálice, aquele, especificamente aquele cálice, foi um difícil dele tomar. Mas eu pergunto, quantos cálices ele certamente não bebeu? Falou, passa de mim este. Passa de mim este. Eu tenho certeza que não foi um só, não. Foram muitos. Muitas vezes a gente faz isso. Para você deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus, é um cálice que está ali diante de você e que você pode dizer para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas como eu quero fazer a tua vontade? Se for possível. Mas se não for possível, então me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento para mim beber o cálice. Mas eu volto a dizer, muitas vezes nós temos um cálice para beber. Vocês concordam? Muitas vezes. O quê? Isaías? O que está aí? Lê. É. Aí. Pois. Pois não. Lê de novo para você ver. Renata, é Isaías o quê? Eu não sei onde é que estão, eu não sei onde é que as coisas estão escritas, não. Porque as coisas estão escritas. Mas por que que eu falo? É uma coisa que... Porque quando eu... E quando eu comi isso, quando eu me alimentei disso lá atrás, isso foi... Veio para o meu sangue. Ele veio para... Ele faz parte da minha vida. É uma coisa natural, normal. Porque hoje, se eu, por exemplo, fizer um mal e eu tiver consciência, eu vou ter... Se eu fizer muita coisa, eu ainda tenho... que chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, passa de mim esse cargo, se for possível. Mas se não for possível, faz conforme a tua vontade. Tem coisas, muitas coisas, que quanto mais você vai se aproximando, mais dificuldade você tem para discernir entre o bem e o mal. Naquele momento, Jesus estava diante de uma situação extremamente difícil. Naquele momento, Jesus estava, presta atenção... Naquele momento, Jesus estava diante de uma situação extremamente difícil. Jesus Cristo, gente. Não era nós, não. Era Jesus Cristo. E ele precisou de quê? Ele precisou do céu, ele precisou de Deus. Ele precisou de se humilhar. E dizer... Eu estou com dificuldade. Pediu os discípulos para orar, pediu ajuda. Ou não? Se ele pediu ajuda, não é porque ele estava com dificuldade? Minha alma está angustiada, minha alma está triste, minha alma está sofrendo. Um momento difícil para mim. Aquele cálice, ele teve que parar, esbarrar, ele barrou nele. Amém? O que o Humildo falou aí, o que é? Lê aí. Nossa, a hora é rapidinho, né? Já... Vai, filho.
Isaías capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Amém. Então ele estava aqui embaixo. E o povo via, não via nada. Mas o que é que Jesus fez? Gente, o que é que Jesus fez? Ele criou um caminho para chegar até aqui, ó. Ele inaugurou um caminho que leva você daqui de baixo lá para cima. O povo falando, o povo criticando, o povo zombando, o povo não sei o que tal, e ele caminhando, e ele caminhando, e ele subindo. Amém? Ele entendeu o que o homem precisava para se salvar. Porque o que que adiantava ter conhecimento da lei e não e fazer a coisa do outro jeito? Por que que vocês dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Né? Ele entendeu perfeitamente que o problema do homem estava na execução da lei, no cumprimento da lei. Amém? Então ele fez isso aqui, ó. Quando ele chegou aqui em cima, eu e o Pai, a unidade. Eu e o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Para nós é diferente? É diferente para nós? Não é. O caminho é o mesmo? É a mesma coisa. Então, quando você vai subindo, você saiu de uma terra seca, você saiu de uma situação igual a dos outros. Todo mundo sai aqui de baixo. Ninguém nasce lá em cima, não. Todo mundo sai aqui de baixo. E vai... Segue os mesmos passos. Anda nas mesmas pegadas. O Senhor falou, quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus, sai daqui de baixo. E diz, ele vai chamar você e vai dizer para você, onde eu passei, você passa também. Vamos embora. Aí, num desses passos assim, um dia eu cheguei para Deus, cansado do caminho, arrebentado. E aí eu quis questionar com Deus. A primeira vez que eu tive a revelação deste versículo, né, que foi essa palavra, fizeram isso com o lenho verde. Você acha que vai ser diferente com você? Amém? Se está te odiando, odiou a mim primeiro. Se o mundo te odeia, lembra que o mundo me odiou primeiro. Então, meu filho, esquenta a cabeça, não. É assim mesmo. Pronto. Eu peguei minha malinha, botei na... Como é que chama? Botei a minha... Hã? Botei a minha viola, botei no saco e entendi que era daquele jeito mesmo. Que o mundo me odiava do jeito que ele odeia Jesus. E que o mundo era mal, foi mal para ele, vai ser mal para mim. E que eu não vou ter refresco. Eu não vou ter aquilo que eu às vezes gostaria de ter. Porque muita gente pensa assim, não, pá, entrou aqui, entrou no caminho, agora é. Não, aí que a coisa vai, aí que o negócio vai. Por que que vai? Porque você começa a discernir o bem do mal. Porque você começa a aprender o que deve e o que não deve. Você começa a lutar contra você mesmo. Você começa a lutar contra você mesmo. Amém? Lá na frente, você vai chegar lá na frente, a sua natureza morreu. Ao você chegar lá na frente, você não existe mais. A sua natureza morreu. Ou não é assim? É mesmo? Estou entendendo? A carreira é essa. Corri a carreira que me foi proposta. Deus mudou a sua natureza. Deus mudou a sua natureza. Eu pergunto, gente, tem jeito de mudar a natureza da gente fora desse caminho? Tem jeito de mudar a natureza do homem por outro lado, por outra maneira? Tem não? Que jeito que muda então? Amém. E o que vocês acham desse caminho? É. Quantos caras você vai beber no caminho? Muitos, muitos, muitos. Amém? Ele falou, olha, esta é a última vez que nós vamos beber. Teve uma hora que foi a última. Até engasgou. Vai ter um último. Mas quantas vezes eles beberam? Quantas vezes Jesus conversou com eles, partiu o pão, conversou com eles, e do jeito que nós estamos conversando aqui, e perguntou para eles, vamos? Toca para frente? Ou vai embora? Não, senhor, nós vamos. Mas não tinha um lá, não tinha um que bebia? Bebia. Tinha um que bebia. Mas era contra. E ele estava vendo, ele estava observando, ele estava vendo. Ele olhava assim, não, aquele ali está bebendo, mas não vai fazer. Aquele ali está. Ele está bebendo só para poder, tá, sem discernir, está bebendo para mostrar para os outros que ele está bebendo, mas não vai fazer, ele não vai fazer. Amém, gente? Então isso aqui é pecado. O que é pecado? Tem jeito de definir, tem jeito de fazer uma relação o que é pecado? Quem ficar debaixo da lei, quem ficar sob a lei, aí que dana mesmo, porque tudo ficou debaixo da lei, tudo foi colocado. A lei condenou tudo. A lei condena tudo. Vamos ler aqui em Ezequiel 33. Versículo 11. Aí eu volto a dizer, e estou insistindo nesse ponto. Julga você mesmo. Julga você mesmo. Cada um vai fazer isso. Cada um vai fazer isso. Você está feliz, está satisfeito com o que você tem feito, tem te levado, tem te colocado cada vez mais perto de Deus, está te ajudando, está. Se não, meu filho, se não, né, reveja aí os seus conceitos, vê onde é que você está pecando, aonde você está deixando de desejar. Assim, corri a carreira que me foi proposta. A proposta de Deus para nós é o quê? Não é que nós cheguemos lá? Aonde? Onde ele chegou? Sem pecado. Sem pecado, quer dizer, chegou lá sem defeito. Quando ele chegou lá, ele era perfeito. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus começou com 30 anos a pregar o Evangelho, ele já chegou ali, naquele ponto, ele chegou, eu e o Pai somos um. Eu não tenho mais dúvida de nada. Mas aqui no começo, eu imagino a luta que Jesus teve para... Ou não? Foi levado logo quando nasceu, mãe, você não sabia que eu tinha que fazer as coisas que meu pai, eu cuidar das coisas do meu pai, ele já estava pelejando, ali ele já estava se esforçando. Aqui esse caminho é alcançado com esforço, é um caminho muito difícil. A Bíblia diz que haveria um caminho justo, e não tinha como passar por ele. O caminho santo. Eu entro no caminho. Como é que eu vou progredir? Qual é o progresso meu nesse caminho? É a minha santificação. Sem a qual... Entendeu, Janeiro? Você concorda que a natureza, quando eu entro aqui, é assim, pega o enxerto, amarra ele na árvore, amarra o enxerto lá. No começo, é totalmente diferente a árvore do enxerto, é totalmente diferente. Ou não é? Mas vai subindo, quando chegar aqui em cima, você não sabe mais, você não vê mais o enxerto. Você vê o que virou uma coisa só. Né? Eu falei Ezequiel o quê? 33:11. Por favor.
Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva.
Pronto. Aí a gente fala assim, não, eu não sou ímpio. Eu não tenho nada que me converter. Eu não sou ímpio. Ou é? Né, Toninho? Que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas é muita gente que pensa desse jeito. Não. Minha mãe é ímpia. Meu pai é ímpio. Fulano é ímpio. Bertano é ímpio. Eu não sou. Então, se eu não sou, eu não tenho que me converter. Se eu não sou, eu não tenho que me converter. Ímpio quer dizer pecador. Iníquo. Pronto, ímpio é o mundo. Eu não. Eu não. Pecador? Eu não. Vocês concordam ou não? Então nós não temos que... Não temos que preocupar com a conversão. O que é conversão? Do seu caminho. O caboclo está fazendo errado. Ele está fazendo errado. E ele está vendo que o negócio está de mal a pior e tal, etc. Mas ele não admite ser pecador. Ele não admite ser ímpio. Amém, gente? Deus me livre. Não é triste, não tem desse? Ah. Ele vai converter quando? Quando que ele vai converter? O que que ele fez? Ele estabeleceu uma justiça. Ele, no meio do caminho aqui, ó, ele começou a andar, às vezes começou até bem. Aqui estabeleceu a sua justiça. Ele estabelece uma justiça. É um perigo, é um perigo. Ele estabelece a justiça e para. Aqui ele faz assim, ó, ele pega aqui, tira uma vertente aqui assim, e vem para cá. Empaca. Deus manda assim, vê onde é que foi que você caiu. Vê onde é que foi que você errou. Volta. Porque aqui não pode atalhar, aqui não pode passar para cá não. Entendeu? Você tem que voltar. Fazer isso aqui. Entra para cá, estabelece a sua justiça, aqui você põe o seu altar, aqui você faz o seu negócio, etc. E pronto. Você não é desse jeito? Para aqui, estabeleçam a sua justiça e para aqui. O povo via vindo. Abraão, Isaac, Jacó, José, foi vindo. Aí chegou ali, Davi, Salomão, assim, foi chegando. Quando chegou em Jesus, quando Jesus chegou, Jesus era judeu da casa de Davi, povo, daquele povo ali, viveu sob a lei, direitinho. Aí quando chegou ali, onde Jesus chegou, não estava fazendo nada, nada mais de acordo. Ali, naquele ponto, se Deus destruísse a terra novamente, ninguém seria salvo. Aquele dia ali, Deus falou assim, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Não havia, naquele momento não tinha. Jesus se dispôs, Senhor, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui, não destrói, não acaba com a humanidade. Eis-me aqui, Por isso que ele é o Salvador. Aí quando chegar lá no fim, ele vai morrer de novo? Ele vai morrer de novo por nossa causa? Não. Ele morreu uma vez só. Ao homem é dado morrer uma só vez. Ele deu a vida por nós. Amém? Ele deu a vida por nós. Ele renunciou tudo para fazer a vontade de Deus. Ele não queria que nada atrapalhasse ele. Então, por isso ele não casou, não comprou o caminhão, não fez. Né? Ele renunciou tudo, para que a vontade de Deus fosse feita. Eu não quero nada que atrapalhe. Ele falou, se o meu braço atrapalhar, corta meu braço fora. Se o meu olho atrapalhar, tira meu olho fora, porque eu não quero que nada me atrapalhe. Eu preciso, alguém precisava chegar lá em cima. E hoje nós estamos nesse caminho. Né? Graças a Deus que não está precisando cortar braço, não está precisando arrancar olho. Né? Não tá... Mas vocês concordam que muita coisa dava para a gente tirar? Tá? Não está precisando, vamos dizer que não está precisando cortar braço, nem arrancar olho, mas tem muita coisa. Talvez esteja atrapalhando ou não? Muita coisa pode ser que esteja atrapalhando. Que não seja o seu olho, que não seja o seu braço, sua perna, mas eu tenho certeza que muita coisinha a gente podia deixar. E que pudesse ajudar. Amém? Versículo 11, você leu? Leu? Convertei-vos dos vossos maus caminhos, dos bons. Não precisa, né? Né, Mateus? Dos bons não, só dos maus. Lê, continua. Tu, pois, filho do homem.
Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação.
Então, olha aí, o que significa isso? A justiça do justo. A justiça do justo. Quando ele entrou aqui, ele foi justificado. Pela fé em Jesus, Jesus já considerou ele justo. Aí ele vem, justo? Justo, cada vez mais justo. Foi vindo. Chegou aqui, ele resolveu o quê? Resolveu? Prevaricar. Fez alguma coisa que não devia fazer, empacou, embirrou, e tal, e etc. O que está escrito aí? Renata?
A justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade.
O ímpio se converteu e entrou no caminho. O justo prevaricou e saiu do caminho. O ímpio se converteu e entrou no caminho. O justo prevaricou e saiu do caminho. O ímpio, que era ímpio, deixou de ser ímpio, passou na frente daquele que era justo e ensoberbeceu. Ensoberbeceu. Continua.
Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá.
Aí. De novo, lê de novo.
Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá.
Amém. Você entendeu o que, Mateus? Fala, Mateus. Quando eu disser ao justo que certamente viverá. Ele, é o que Deus fala para nós. Né? Converta, etc. Tal. Aí eu pego, levanto a minha mão, amém, tal, etc. Eu vou seguir Jesus, eu vou seguir, tal, etc. Senhor, pronto, entrou no caminho, ótimo. Um dia, dois, 10 dias. De repente, confiando na sua justiça. Porque aí, nessa hora, você desviou. Nessa hora, você saiu do caminho. Quando você fala assim, o crente desviou, né? A hora que você saiu do caminho. Engraçado, porque às vezes a gente nem vê. Você nem... Quando você vê, já é o resultado. Você nem percebe. Quando você vê, já é o fruto. Como se eu dissesse assim, eu não estou nem preocupado. Quando ele sair do caminho, ele vai ver. Continua.
Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá.
Bom, o que aconteceu aí? O pecador entrou no caminho. O que estava no caminho... voltou para o pecado. O cão voltou para o vômito, o porco voltou para a lama. E quem estava na lama veio para o caminho. Quem que vai salvar? Então, meu filho, quem está de pé? Quem está de pé? Cuidado, o maior cuidado que você precisa ter é de não sair nem para a direita nem para a esquerda. O caminho é estreito, apertado, etc. E o maior inimigo nosso é a nossa própria justiça, justiça própria. Chama-se justiça própria. Esse é o maior inimigo do homem. Continua.
De todos os seus pecados, com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá.
Pronto. Faz o bem. Faz o bem. Eu duvido que o ímpio se converte do seu mau caminho e vindo a praticar a justiça de Deus, que é o Evangelho, duvido que ele não seja aceito por Deus. Por outro lado, eu não tenho dúvida de que aquele que se julgava justo, etc., tomar outro rumo, vai se dar mal. Vocês concordam? Continua.
Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto.
Ele não aceita mais o evangelho, ele não aceita mais. Ele não aceita mais, chega a discutir às vezes. Ele não aceita, não é reto o caminho do Senhor. Eu não concordo, eu não aceito, eu não admito. Eu acho que isso não é justo. E até ele mesmo começa a peitar Deus. Entendeu? Ele não aceita. Ele não admite que o caminho dele está errado, que ele não admite que é ele que está errado. Desviando, versículo 18, para a gente finalizar, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade. Você vai lá reclamar para Deus, Deus vai dizer para você: por que você não sofre o dano? Te obrigaram a dar um passo? Por que você não andou dois? Por que te jogou fora do caminho? É porque você não aceitou. Você não aceitou a justiça do justo. A justiça do justo. Você não aceitou a justiça do justo. Te obrigaram? Fizeram? O que fizeram? Fizeram mal contra você, fez. E aí? Por que você não fez bem para ele? Tomou o que é seu? Por que você reclamou? Essa é a justiça do justo. Não, não aceito, não admito. Né? Não sou eu, é o outro. Etc. Quer dizer que você está peitando aí o justo. Você está realmente não aceitando a justiça do justo. E aí vai vivendo. A gente vai vivendo. A gente vai levando. Lá na frente, quando vai colher o resultado, né? Lá na frente, quando a gente vai colher, né? Mas Senhor, aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu errei? Né? Amém, gente? Deus falou conosco? É difícil? Eu vou, né, perguntar aqui rapidamente. Por que que a gente... Vocês acham... Por que que nós temos muita dificuldade? Vamos ver. Se o pessoal está afinado, está afiado. Por que que nós temos muita dificuldade? Eu não quero que vocês respondam assim. Pensa. Você nem pensou. Aí você já respondeu. Pensa primeiro. Por que que a gente tem muita dificuldade? Fica olhando para mim, não. Eu quero que você pense. Hã? Ótimo. Você não anda com Deus, não fala com Deus, não conversa com Deus. Esse é um problema seríssimo. Muito bem. Outro. Hã? Estabelece a sua própria justiça. Mas tem outro, que é a causa mais importante, que te leva a estabelecer a justiça. Causas que te levam a estabelecer. Uma é essa, é se afastar de Deus. Uma é essa que o Rodrigo falou ali, é se afastar de Deus. Esse é... Porque quando você se afasta de Deus, é que você vai fazer a lambança. Amém? É quando você se afasta de Deus. É um perigo. Aí você vai fazer a lambança. Quando o porco volta para a lama, ele sai do caminho primeiro e ele vai andar um pedaço para chegar onde? Na lama. Mas ele teve que sair de lá primeiro. Ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus. Deus, aquele que alonga de mim, Deus falou, está bem? Como é que está escrito? Não, aquele que se alonga, Deus não terá por justo aquele que se alonga, que se distancia dele. Né? Isso que o Senhor Deus falou. Ponto fundamental. Nós temos muita dificuldade. Por quê? É. Não conversa com Deus. Não invoca o Senhor. Não pede opinião para Ele. Não conversa com Ele. Senhor, outro, qual outro ponto? Um é esse, outro. Não reconhece. Então, não... É, nós falamos ontem, arrependimento, né? Arrependimento. É. É. Não reconhece o... Nós falamos, não admite. Não admite o erro. Não admite o erro. Não admite o erro. Outro ponto importante que eu acho é o seguinte. Deus fala a árvore plantada à beira do riacho. O que, que é isso? A árvore plantada à beira do riacho, ela cresce. Não, a pessoa não se incomoda e fica lá, aquele rasteiro, aquela coisinha rasteira, aí vem o fogo, queima com facilidade. Não edifica no céu, edifica para você um tesouro no céu, constrói, amém? Edifica, investe no tempo de paz, no tempo de tranquilidade, edifica para você um tesouro no céu, deixa um crédito lá, deixa uma reserva. Crescer, evoluir, crescer na graça, no conhecimento. Deus disse, dai, dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, dai, dá-se-vos-á, sai caçando coisa para fazer, edifica para você um tesouro no céu, sai procurando uma coisa para fazer, você vai achar. O que, que você tem feito para Deus? O que, que você faz como servo de Deus? O que, que você faz como servo de Deus? Edifica para você um tesouro no céu. Deixa um crédito lá. Dai, dá-se-vos-á. Amém? Deixa de ser o quê? Egoísta. De achar que... Não. Deus disse, pega o que você tem e dá. Porque Deus não vai deixar. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Vem me converter. Me ajuda. Amém? Vem pregar para mim, você que é mais santo do que eu, mais justo do que eu, vem pregar para mim, eu estou precisando. Por que que ninguém vem me ajudar? Ninguém vem falar de Deus para mim? Amém, Nancy? Vem. Vem falar de Deus para mim, vem pregar para mim, vem me ensinar. Eu estou precisando. Amém, gente? É sério, não estou brincando, não. Não estou brincando, não. Deus dá semente ao que semeia. Ele farta o seu celeiro. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora. Deus chega muitas vezes e encontra vazio. Deus chega muitas vezes e encontra sem nada. Um copo d'água às vezes não tem. Amém? Amém. Pronto, podemos encerrar? Podemos? Fala, Luiz, sua conclusão aí, sua consideração. Amém, Wendel?
Chamar o Ender, Toninho, nós vamos lá na casa do senhor já à tarde.
Amém. Vai lá no pronto-socorro, viu, Nayane? Hoje eu vou tomar o soro lá, o soro daquele negócio. Hã? É. Já teve a vacina. A vacina já teve. Igual hoje eu vou tomar o soro. Aí se vocês quiserem ir lá, né? Enquanto eu estiver tomando o soro, vocês pregam para mim. Amém? Vai, fala. Fala, Luiz.
Não, irmão, tremendo essa reunião.
Se Deus quiser. Hã?
Tremendo mesmo, assim, que na verdade o grande pecado nosso é esse, é afastar de Deus, é estabelecer a justiça, é querer que a coisa venha de mão beijada e não esforçar para adquirir mais de Deus, subir como Jesus subiu, né? Ele subiu, foi fazendo o que o Senhor falou. Ele chegou lá no pé do monte e querendo...
Ele desceu, primeiro ele desceu no mais baixo nível que existia. Ele foi lá no mais baixo nível que existia. E ele foi subindo, E ele entendeu, o evangelho é exatamente o que ele entendeu. Amém? Que a gente tem aquilo que a gente planta. A gente tem aquilo que a gente planta. Amém? Eu tenho certeza, se você tiver 1, 2, 3 filhos na fé, se você tiver envolvido, o que tem de gente para ser salvo, o que tem de pessoas precisando de Deus. Porque às vezes ele como é que ele vai se converter se ele não ouviu? Como crer? Como é que eu posso ver que o resultado das coisas que eu faço é bom?
Amém. Eu achei muito interessante quando o senhor falou que Jesus, né, ele pediu ajuda. Até Jesus, ele chamou os discípulos. É uma humildade muito grande, que ele sabia que eles não tinham nada para oferecer, mas ele pediu, porque
Era uma hora muito difícil. E esse reconhecimento, né, faz Deus ir nos levantando, e levantando o nosso ponto de vista, né, a chegar ao ponto de ter o que oferecer, né, ter como produzir esses frutos que o senhor está falando. Eu achei isso muito interessante, que eu preciso também ter essa mesma
humildade. Às vezes você pensa que é brincadeira, mas eu fico desejando, querendo que uma pessoa venha falar de Deus para mim, eu sinceramente. Não estou com gozação, não. É sério. Eu vivo, por exemplo, o caso da, quando a Raquel veio me contar um negócio, a experiência que ela teve, tal, eu me edifiquei talvez mais até do que ela. Aquilo me edificou mais do que a dela. Porque eu levei a sério o que aconteceu com ela, e eu fui analisar e pensar e me alimentei. Às vezes um irmão, uma irmã tem uma visão aí, às vezes ele tem uma visão. A visão para eles passa e eles vão. E eu fico mastigando aquilo, eu fico pelejando para entender aquilo, eu fico pelejando para ver o que, que Deus está querendo falar. Né? Um sonho, uma coisa. Deu para entender? É isso. Amém. Valeu, gente. Ajudou? Mais ou menos? É, então pergunta. Aproveita e pergunta logo.
Não, eu estou me perguntando. Alimentei tanto. Estou perguntando. Será que eu sou justo ou injusto?
Vou tentar entender isso aí.
Porque parece que
eu estou pensando. É um pouquinho injusta. Você falou. Então pega o microfone. Você falou assim. Será que eu sou ímpio ou sou justo? Ela está falando.
Essa dúvida aí.
É. Será que ela é ímpia ou é justa? Ela está falando, né?
É.
Ela fala, eu pensava que eu era um pouquinho injusta. Um pouquinho injusta. Não tem um pouquinho injusta. Entendeu? Tem. Você entrar no caminho, Deus te considera justo. Só que o justo justifica cada vez mais. Não tem limite. Limite. O justo, ele vai ficando cada vez mais justo. Porque quando você chegar à perfeição, quando tiver mais espaço para você, é aí, ó, eu e o Pai somos um. Não tem mais espaço. Não tem mais jeito. Será que tem mais jeito de eu ser mais santo do que Deus? Não, todo discípulo perfeito vai ser como seu mestre. Então, minha filha, não tem mais ou menos, tem, é que você é justa.
Eu tenho algumas coisas de ímpio também,
hã?
Mas eu também me identifiquei com um ímpio também, algumas coisas eu sou ímpio.
Então, se você, o que, que você vai fazer? Se você se considera alguma coisa ímpio, quer dizer, o ímpio é o pecador, o que, que você vai fazer? Você vai deixar o seu pecado, a hora que você deixar o seu pecado, você fica mais justa. Mais santa. Entendeu? Pequei. Então eu cometi iniquidade. Eu jogo a iniquidade fora, eu lanço fora aquilo. E eu, olha, quando eu cometi o pecado, o que aconteceu? Eu saí do caminho, cometi o pecado. Veio a luz e eu me arrependi. E não peco mais. Mais santo, mais justo. É assim. Deu para entender? Ora, eu explico direito. Né? Não ficar sem emoção. Amém? Amém. Vocês se viram. Amém? Vocês se viram. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Apelar não resolve. Apelar não resolve. Ir contra o Senhor não resolve. Admitir que existe tudo isso que o Senhor nos falou e que melhor para nós é procurarmos te conhecer mais, te conhecer melhor, é procurarmos uma aproximação maior do Senhor. Como o irmão falou, aproximarmos, conversar com Deus, comunhão com Deus. Senhor, ensina o caminho que nós temos que andar. Ensina. Não resolve. Eu creio. Nenhum desespero não resolve. Nenhuma precipitação. Mas humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Assim como o Senhor se fez pequeno, assim como o Senhor Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, não se ensoberbeceu, que nós também possamos reconhecer que o importante é estar nos seus pés. O importante é andar com o Senhor, ter o Senhor sempre ao nosso lado. O importante é ter o Senhor sempre ao nosso lado. Não te alongue, Senhor Deus, de mim. Não retire de mim a tua graça, teu Espírito Santo. Assim como Davi, eu podia ver sempre o Senhor ao meu lado. Ali Deus, inspirado Davi, pelo Espírito Santo, certamente se referia ao Filho de Deus. Eu via sempre o Senhor ao meu lado, para não permitir que eu me desviasse, para não permitir que eu me ensoberbecesse. Eu via sempre o Senhor ao meu lado. E assim também, Senhor, nós queremos. Nós queremos, Pai, que o Senhor não se canse do nosso respeito, não te enjoe de nós, porque a nossa vontade, o nosso desejo, eu tenho certeza, é caminhar teu lado. Segura nossas mãos. Não retire de nós, Pai, a tua graça. você conosco. Orienta, ensina, põe a luz nas nossas trevas, apague os nossos pecados, para que o santo seja mais santo e o justo seja mais justo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus.
Pai, eu meditar. sei que posso em ti confiar. Abrirás o caminho em meu alma, fiz em mim a minha alma aquietar. Digo até até o deserto florescerá.
Amém. Deus abençoe. Abraça o teu irmão.